Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Médica condenada no escândalo dos gafanhotos é presa em Roraima.
Operação Corpus Christi vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais no feriado prolongado.
Termina a greve dos rodoviários em Belém, no Pará.
E no Amazonas, foi lançado o edital que convoca voluntários para os Jogos das Olimpíadas em Manaus.
Hoje é quarta-feira, 25 de maio de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Mais uma pessoa foi presa pela Polícia Federal nesta quarta-feira no caso conhecido como Escândalo dos Gafanhotos em Roraima.
Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia, está aqui no estúdio e tem as informações ao vivo. Olá, Maíra.
Olá, Gláucia. A médica Suzete Macedo de Oliveira era considerada foragida e estava sendo procurada pela PF em seus endereços e locais de trabalho, inclusive numa fazenda na região do Murupu. De acordo com o Ministério Público Federal em Roraima, Suzete teve negado um pedido de habeas corpus preventivo solicitado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A ré foi condenada a 6 anos e 8 meses de prisão. Ela já foi encaminhada para a cadeia pública feminina para cumprimento da pena.
Maíra, e o ex-governador de Roraima, Neudo Campos?
Luciano, o ex-governador continua na superintendência da Polícia Federal em Roraima, aguardando novas determinações judiciais. Em entrevista coletiva, o secretário estadual de Segurança Pública, Paulo César Costa, afirmou que não há elementos que apontem que o aparato policial do estado foi utilizado para dar fuga a Neudo Campos, mas que a Casa Militar tem o dever de proporcionar segurança à governadora e aos seus familiares.
Eu conheço o chefe da Casa Militar, o Coronel Nelson, sei da sua formação e do seu nível de comprometimento. E sei também que, dentre as suas atribuições e tarefas, ele tem o dever e a obrigação legal de proporcionar segurança, no caso da chefa do Executivo, a governadora do Estado, e a todos os seus familiares. E, ao que me consta, o doutor Neudo Ribeiro Campos é esposo da governadora do Estado de Roraima.
Já a posição do MPF, segundo o procurador Carlos Guarilha, é de que o Estado estava dando cobertura ao ex-governador condenado.
Se pôde constatar é que havia uma verdadeira associação criminosa dentro do Estado de Roraima, integrada por servidores ligados à Casa Militar da governadora do Estado, que atuavam para dar cobertura ao senhor Neudo Campos e frustrar o cumprimento dessas ordens de prisão, permitindo que ele escapasse, né, da ação da Justiça.
Os réus envolvidos no escândalo dos gafanhotos foram condenados por envolvimento no esquema que consistia no cadastramento de funcionários fantasmas na folha de pagamento do Estado e do Departamento de Estradas e Rodagem de Roraima. Posteriormente, os salários eram distribuídos a deputados estaduais e outras autoridades em troca de apoio político. Ao vivo de Brasília, Maíra Heinen.
Governo do Maranhão quer transferir criminosos acusados de comandar os ataques a ônibus na cidade de São Luís para presídios federais.
A repórter Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, anunciou nesta manhã que solicitou à Justiça a transferência de 10 criminosos acusados de participação nos ataques a ônibus em São Luís para presídios federais de segurança máxima. Ontem ele já havia dito que a secretaria tinha os nomes dos mandantes dos crimes. Segundo o secretário, os criminosos agiram para tentar fragilizar o sistema de segurança após apreensões de drogas na cidade. Já dura quase uma semana a onda de violência na capital maranhense. Foram contabilizados 16 ataques. 7 ônibus ficaram completamente destruídos. O último episódio foi registrado na terça-feira, na zona rural da cidade, quando houve um princípio de incêndio em um dos veículos que fazem o transporte de passageiros no local. Para reforçar a segurança em São Luís, 120 homens da Força Nacional chegaram ontem à cidade. Como estratégia, o governo do estado mantém os policiais embarcados nos veículos e viaturas nos pontos finais de ônibus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, mais de 40 equipes reforçam a operação ostensiva nos bairros e avenidas, nos pontos estratégicos de saídas das escolas e terminais de ônibus. Ainda de acordo com a Secretaria, 60 prisões já foram efetuadas. Destas, cerca de 30 estão diretamente relacionadas aos incêndios. De Brasília, Michele Moreira.
Vazamento de gravação sugere que o ex-presidente José Sarney, do PMDB do Amapá, teria prometido ajudar o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, a evitar que seu caso fosse enviado para a 13ª Vara Federal de Curitiba.
Quem tem os detalhes ao vivo é Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional da Amazônia. Lucas.
Luciano, o jornal Folha de São Paulo divulgou nesta quarta-feira mais uma conversa do ex-presidente da Transpetro e ex-senador do PMDB, Sérgio Machado, que é investigado pela Operação Lava Jato. Dessa vez, o diálogo que o jornal diz ter em áudio é do investigado com o ex-presidente da República, José Sarney. Na gravação, Sarney diz que pode ajudar Sérgio Machado, mas a condição é que ele não meta advogados no meio. A conversa supostamente indica que Sarney vai ajudar para que o processo contra Sérgio Machado não vá cair nas mãos do juiz federal Sérgio Moro. O objetivo é que a investigação contra Machado continue no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Alguns senadores comentaram esse episódio. O senador do PT, Humberto Costa, alertou que tudo ainda precisa ser investigado.
Daquilo que a gente pôde ver, em princípio, não parece haver tentativa de obstrução da justiça por parte do senador José Sarney. Parece haver assim, muito mais um movimento de querer ajudar. E não vi ali ainda uma razão que justificasse, vamos dizer assim, um julgamento mais rigoroso, mais duro. Agora, o que todos nós achamos é que tudo isso precisa ser investigado.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS, diz que esse episódio respinga na história de José Sarney, mas que é preciso verificar melhor o grau de comprometimento do ex-senador em alguma irregularidade.
É mais um item, só que chegando a personagens do mais alto grau, fitas gravadas não por adversários, mas por aliados, conversas francas entre eles, e que denotam um descuido total com a República. Cada um querendo livrar o outro dos problemas em que estão envolvidos. Não cheira bem.
Em nota, Sarney disse que conhece o senador Sérgio Machado, o ex-senador Sérgio Machado, há muitos anos e que as conversas nos últimos tempos foram para levantar a confiança do amigo e dar esperanças para ele superar as acusações que enfrenta. O ex-presidente Sarney também lamentou que conversas privadas tornem-se públicas e foi confirmada hoje a homologação da delação premiada de Sérgio Machado. O ministro Teori Zavascki, que o relator da Operação Lava Jato no Supremo, assinou a homologação. Sérgio Machado foi presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras, e é acusado de desvio na estatal quando chefiava a empresa. Ao vivo de Brasília, Lucas Por Deus Leon.
No feriado prolongado, o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais será intensificado.
A Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal teve início nesta quarta-feira e vai até meia-noite de domingo.
Mais informações ao vivo com Sheila Noleto, da Rádio Nacional da Amazônia. Sheila.
Oi, Luciano. Oi, Gláucia. A ação busca diminuir o número de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante e a falta de uso de cinto de segurança e capacete. As equipes de fiscalização estarão equipadas com bafômetros. Quem for pego dirigindo embriagado pode pagar multa de quase R$ 2.000, além da suspensão do direito de dirigir por um ano. O veículo só será liberado após um outro condutor devidamente habilitado e que prove estar sóbrio para conduzi-lo se apresente. No Maranhão, para sair da capital São Luís, é preciso utilizar a BR-135. Durante os feriados, o fluxo de veículos no local quase dobra. A via terá atenção especial da PRF. Além da fiscalização, os motoristas também serão orientados a rodar com o farol baixo aceso, mesmo durante o dia. A medida passa a ser obrigatória a partir de 7 de julho. Nas estradas federais do Pará, Glaucio e Luciano, o principal reforço vai ser na BR-316, 316, no trecho que sai da capital Belém, dá acesso à região metropolitana. De acordo com a PRF, no local, como o feriado vai cair numa quinta-feira e a sexta vai ser dia normal de trabalho para a maioria das pessoas, não é esperado um aumento expressivo nas estradas. No Tocantins, a rodovia federal de maior fluxo é a BR-153, que corta os estados e passa por cidades como... Araguaína, Paraíso e Gurupi. Este é o último feriado prolongado do semestre. A operação da PRF faz parte das ações do mês Maio Amarelo. O movimento é internacional e busca sensibilizar a sociedade para um trânsito mais seguro. E agora nós vamos saber com a repórter Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, a programação para o feriado de Corpus Christi na capital Manaus.
A programação de Corpus Christi em Manaus começa às 4 da tarde desta quinta-feira com uma missa campal em frente à escadaria do IEA, Instituto de Educação do Amazonas. Após a celebração, por volta de 5 da tarde, haverá uma procissão que vai sair da Praça do Congresso na Rua Ramos Ferreira. Os fiéis vão caminhar pelas avenidas Getúlio Vargas e Tarumã. O destino final é a Igreja de Nossa Senhora de Fátima. O padre Charles Cunha dá mais detalhes.
Então, a programação da festa de Corpus Christi 2016 começa com a Santa Missa. Após a missa, teremos a procissão caminhando pelas ruas do centro da nossa cidade em direção ao Santuário de Fátima. Lá no Santuário de Fátima, teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento, encerrando essa festa com a bênção solene do Santíssimo Sacramento.
A Manaus Trans, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, vai interditar, a partir de meio-dia, a Rua Ramos Ferreira, no trecho entre as ruas Tapajós e Ferreira Pena, no centro, para a montagem do palco da missa. A passagem da procissão também vai provocar interdições temporárias do trânsito. Durante a realização da missa e no deslocamento da procissão, 25 agentes de trânsito farão o controle do tráfego em viaturas, motos e postos fixos, para possibilitar a segurança dos fiéis, dos demais usuários das vias e preservar a fluidez de veículos. Durante o feriado e na sexta-feira, que é ponto facultativo para os servidores, a Prefeitura de Manaus informou que os serviços essenciais de saúde vão ser mantidos por meio da maternidade Moura Tapajós e do SAMU, pelo número 192. Com a colaboração da TV Cultura do Amazonas, de Manaus, Bianca Paiva.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Rodoviários da região metropolitana de Belém, no Pará, voltaram ao trabalho nesta quarta-feira.
A proposta de reajuste apresentada pelas empresas de transportes foi aceita em Assembleia dos Trabalhadores na noite de ontem.
Iris Bastos, da Rádio Cultura do Pará, tem mais informações.
Depois de mais de 5 horas de negociação com os empresários na sede do Tribunal Regional do Trabalho, na capital, os sindicatos dos rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba seguiram para a Assembleia na Praça do Operário, em São Brás, e lá decidiram pelo fim da greve. Os trabalhadores aceitaram o reajuste de 9,83% proposto pelos representantes das empresas de transporte, informa o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belém, Altair Brandão.
Conseguimos um índice, né, linear na clínica, no salário e nosso ciclo de alimentação. Então, não foi como queríamos, mas foi uma boa proposta.
Com esse reajuste, o salário de um motorista, por exemplo, fica em cerca de R$ 1.700 e de um cobrador de ônibus R$ 950. De acordo com o supervisor técnico do DIESE Pará, Roberto Sena, que acompanhou toda a negociação entre rodoviários e empresários, o aumento baseado somente no índice da inflação não representa ganho real, mas foi o único acordo possível diante do cenário econômico atual.
Não conseguimos ter ganho real esse ano em função de toda a dificuldade colocada. Mas a categoria novamente sai sem perdas salariais no ticket, no reajuste e na clínica do rodoviário.
Na decisão dos rodoviários, pesou também o fato de que a Justiça do Trabalho manteve a multa diária de R$ 100 mil, porque a categoria não respeitou uma liminar que exigia que 80% da frota rodasse durante a paralisação. Os rodoviários também temiam que a greve fosse considerada abusiva e eles perdessem alguns benefícios já conquistados. De Belém, Iris Bastos.
Mais uma morte por H1N1 foi confirmada no Amazonas e outras duas estão sendo investigadas. É o terceiro óbito este ano, segundo o balanço divulgado pela Fundação de Vigilância Sanitária Estadual. 30 casos de infecção pelo vírus foram registrados nos primeiros 5 meses desse ano.
E também foram registradas mortes de crianças indígenas por causa do vírus H1N1 na região de Altamira, no Pará. A suspeita de surto da doença. Confira na reportagem de Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia.
Um surto de gripe influenza H1N1 causou a morte de 6 crianças indígenas na região de Altamira, no Pará. Entre janeiro e maio de 2016, o Ministério da Saúde contabilizou 742 casos de síndrome gripal aguda e outros 78 de síndrome gripal aguda grave entre os indígenas. As doenças podem ser causadas pelo vírus H1N1. Os casos comprometeram ainda mais o atendimento do Hospital Municipal de Altamira, cidade a mais de 900 quilômetros da capital Belém. O secretário de Saúde do município, Valdecir Maia, afirmou que é comum o aumento do número de problemas respiratórios em indígenas nessa época do ano. Mas agora, em 2016, a busca por atendimentos está acima da média.
Nós recebemos aproximadamente, no mês e meio, 150 índios. O hospital está lotado. A média de ocupação de 30 crianças índias.
Para o Ministério Público no Pará, os casos de morte de crianças indígenas coincide com o colapso do serviço de saúde do município, que não tem ofertado estrutura física adequada para acolher os doentes. Por conta disso, o MPF emitiu recomendação à Prefeitura de Altamira, ao Governo do Pará, ao Ministério da Saúde e à empresa responsável pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, a Norte Energia, cobrando a abertura do Hospital do Mutirão. O órgão deu 30 dias para que os responsáveis apresentem termo de compromisso para a gestão do hospital. A Norte Energia informou que o hospital foi entregue à Prefeitura de Altamira em março de 2015 e que a ativação da unidade é responsabilidade do município. O local foi construído como condicionante para a instalação da usina de Belo Monte. Mas a Secretaria de Saúde de Altamira afirma que ainda faltam equipamentos para a abertura do hospital. Segundo o Ministério da Saúde, as equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena, DSEI, de Altamira, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde do Pará e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, intensificaram as ações de saúde na região. O órgão afirma ainda que uma equipe da Secretaria de Vigilância em Saúde, juntamente com técnicos da SESAI, foi encaminhada ao local para realizar a investigação epidemiológica de todos os casos suspeitos, com colaboração de Maíra Heinen, de Brasília, Renata Martins.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
A vacina para o vírus Zika deve estar disponível para testes em novembro. O produto é resultado de parceria entre o Instituto Evandro Chagas, no Pará, o Ministério da Saúde e a Universidade Medical Branch do Texas, nos Estados Unidos.
A vacina poderá ser liberada para a produção em 2018. Por conta da epidemia de Zika e suas consequências, como a microcefalia em recém-nascidos, o Ministério da Saúde estuda formas de dar celeridade ao processo, que normalmente dura 5 anos.
Sobre o estudo, a repórter Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, conversou com Pedro Vasconcelos, diretor do Instituto Evandro Chagas. Acompanhe.
Em que pé está nessa questão da pesquisa da vacina contra a Zika?
Está em fase de desenvolvimento da vacina, que a gente espera estar tudo concluído em novembro. Desenvolvimento, ou seja, ter o produto para ser testado em humanos, ser testado em animais.
O senhor pode explicar para mim um pouco essas fases para se elaborar e desenvolver uma pesquisa de vacina?
A Organização Mundial de Saúde tem um protocolo em que, após o desenvolvimento de um produto vacinal, ele deve ser feito inicialmente testes que a gente chama pré-clínicos, que são em animais. Os testes pré-clínicos normalmente são feitos em camundongos e em macacos. Após ocorrendo tudo bem com a vacina, nós teríamos então as fases clínicas, fases clínica 1, 2 e 3. Essas fases são importantes para você medir diferentes aspectos. A fase clínica 1 é para ver se ela não causa efeitos colaterais, que sejam graves, que possam impedir o uso em saúde pública, em larga escala. A fase 2, geralmente, se avalia, além também dos efeitos colaterais, a capacidade de induzir o antígeno vacinal ser inócuo e ser capaz de sensibilizar as células do organismo. Aí a fase 3, que avalia tudo isso, mais a produção de anticorpos, que é o que protege a população contra o vírus, no caso do Zika, né? E essa vacina que a gente está desenvolvendo tem como objetivo proteger as mulheres em idade fértil, ou seja, antes delas engravidarem, para que durante a gravidez não ocorra a infecção delas.
Mulheres grávidas não vão poder tomar a vacina?
Essa vacina não. Igual como é o caso da rubéola. Por quê? Porque a vacina pode induzir malformação congênita. Você não pode correr o risco de vacinar uma gestante e vir a ter. Pode ser que não ocorra nada, mas pode ser que ocorra. Então, na dúvida, é melhor não vacinar.
Quem é que pode participar desses testes?
Todos voluntários, tanto homens quanto mulheres. O ideal é que a maioria, ou grande parte, sejam do sexo feminino.
Essas pesquisas serão desenvolvidas no Pará?
E envolver pessoas em várias partes do Brasil.
Pedro, por que que demora tanto para se aprovar ou para que uma vacina saia da pesquisa até a hora lá de ir para o posto de saúde?
Primeiro, principalmente, eu diria que é em função da segurança, para que ela não cause efeito colateral, ela não cause doença, ela não cause morte. Você tem que demonstrar, né, isso por acordos internacionais, junto à Organização Mundial de Saúde, e no caso do Brasil aqui, a Anvisa, que essa vacina, que esse produto vacinal, ele não causa problema nas pessoas, ele não induz doença, ele não leva à morte e ele protege contra o vírus que está causando doença na população. E é por isso que é demorado.
A perspectiva é que em fevereiro esses testes possam já ser feitos
em humanos.
A fase 1 em humanos, né?
Isso.
E aí a informação que eu tenho é que o Ministério está tentando acelerar o processo que costumeiramente demora 5 anos, para que em 2 anos essa vacina esteja disponível?
O Ministério da Saúde está vendo essas possibilidades junto à Anvisa para que nós tenhamos essa vacina o mais rápido possível.
Eu agradeço sua participação.
Tá, eu que agradeço.
Muito obrigada.
Obrigado.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
A primeira fase da revitalização do mercado Álvaro Rocha já foi entregue à população de Rio Branco.
O local, também conhecido como Mercado do Bosque, tem 50 anos e oferece, além de produtos típicos, pratos da culinária local.
As informações com André Araújo, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
Com intervenções nos ambientes, que permitiu modernizar suas instalações, incluindo melhorias no piso, telhado e fachada, sem perder os detalhes originais, destaca o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre.
É um novo padrão aqui das pensões, padrão sanitário, de limpeza, higiene, também a questão de instalação elétrica e hidráulica, que foi toda refeita, cobertura toda refeita, com conforto térmico, também as lojas todas, o revestimento de acordo com as exigências da vigilância sanitária.
Esta primeira etapa de reforma contempla 42 permissionários, que agora podem vender seus produtos como baixaria, mingau, tapioca e outras iguarias que fazem parte da nossa cultura. Relata a comerciante Antônia Maria Rodrigues.
Vai ser bem melhor, porque com uma estrutura dessa, com a limpeza que está tudo bonito, vai melhorar bastante, com certeza que vai. As pessoas não vão se envergonhar mais de vir tomar café no Mercado do Bosque. E vão trazer os turistas, que já vinham alguns e agora não vão lá, como eu te falei, não vão ter vergonha de chegar até aqui, porque tem um ambiente bonito, agradável. Então, vai ser muito prazeroso. Eu tomara que venha, que é para nós atender todos.
As obras da segunda etapa, que compreende a reforma dos boxes no corredor que liga a Avenida Nações Unidas e Coronel Alexandrino, já começaram. A proposta é que tudo esteja pronto até o final do ano.
De Rio Branco, André Araújo.
Palavra-chave. Glaucia, você ouviu uma palavra diferente que tenha chamado a sua atenção na matéria do André?
Luciano, seria a baixaria que é vendida no Mercado do Bosque?
É essa mesmo. Em Rio Branco, esse nome, baixaria, né, que mais parece um palavrão, é, na verdade, um prato típico à base de cuscuz, carne moída, ovos, tomate, cebola e cebolinha, saboreado normalmente no café da manhã. E deve ser uma delícia, ou na saída da balada.
Esporte.
lançado hoje em Manaus o edital de convocação de trabalho voluntário para interessados em atuar nos jogos que acontecerão na capital amazonense durante as Olimpíadas.
Saiba mais com Sueli Ribeiro, da Rádio Cultura do Amazonas.
As inscrições acontecem de 31 de maio a 3 de junho. Serão selecionados 350 voluntários. 10% das vagas são destinadas a pessoas com necessidades especiais. Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos e ter o ensino fundamental completo. Qualificações extras, como domínio de outros idiomas e de Libras, língua brasileira de sinais, contam pontos no processo de seleção. Podem participar pessoas do Amazonas, de outros estados brasileiros e até de outros países. Os voluntários vão atuar durante os dias das partidas de futebol a serem realizadas em Manaus e também em eventos durante todo o período dos Jogos Olímpicos. Conforme explica a secretária extraordinária da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, Ana Paula Aguiar.
Tem os voluntários da Rio 2016, que já foram selecionados. Eles vão atuar dentro da Arena da Amazônia. Já os voluntários do projeto Ajuri, eles irão trabalhar no entorno da arena, no aeroporto e na Ponta Negra, onde vai ter o live site, né, que é o momento de confraternização.
Os voluntários vão atuar com uma carga horária de 4 horas durante 5 dias corridos. Pela participação, vão receber alimentação, transporte, uniforme e diploma. De acordo com o secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Fabrício Lima, os selecionados vão compor um quadro fixo de voluntários para atuarem em outros eventos programados para este ano na Arena da Amazônia.
A probabilidade de um grande público de japoneses em Manaus é praticamente certa. Acredito eu que o público de colombianos, de americanos e japoneses será enorme aqui. Daí a necessidade de termos voluntários bilíngues.
Para Ana Paula Aguiar, apesar de ser uma seleção aberta, a participação dos voluntários é importante para mostrar uma imagem positiva da cidade de Manaus, no que diz respeito à hospitalidade e acolhida aos turistas.
O que é que o programa dos voluntários deseja? Ele deseja acolher com alegria, né, para mostrar toda a nossa cultura, toda a nossa culinária, tudo que o povo amazonense tem para oferecer.
A consulta ao edital e inscrições devem ser feitas no endereço aades.am.gov.br. De Manaus, Suelen Ribeiro.
Cultura. A edição 2016 da Feira Pan-Amazônica do Livro em Belém começa na sexta-feira com ampla programação.
A repórter Joana Mello, da Rádio Cultura do Pará, traz os detalhes ao vivo do evento.
Uma viagem pelo mundo das palavras, da poesia, do imaginário. A Feira Pan-Amazônica do Livro deste ano reúne mais de 90 mil títulos, 109 expositores em 218 estandes. A expectativa de público é de cerca de 400 mil visitantes, que vão poder conferir os últimos lançamentos editoriais. O governo do estado também vai disponibilizar R$4 milhões pelo Credilivro para cerca de 20 mil servidores. No total, a organização avalia que os 10 dias de evento devem movimentar cerca de R$16 milhões. Como tradição, a Feira do Livro sempre reverencia autores importantes do Pará e do Brasil. Este ano, entre os homenageados, estão a escritora paraense Amarílis Tupiaçu e o Planeta Terra, uma referência ao meio ambiente e à sustentabilidade. Além dos autores paraenses, o evento recebe escritores como Ziraldo, Miriam Leitão, Jorge Maltner e outros convidados. Na sexta-feira, a Pan Amazônica do Livro abre a visitação a partir das 5 da tarde, mas a abertura oficial da feira é às 7 horas da noite, no hangar, com a apresentação de suíte musical Sagração da Natureza. Nos outros dias, a visitação é de 10 da manhã às 10 da noite. De Belém, Joana Mello.
Até domingo, em São Luís, acontece a primeira Feira do Livro do autor e editor maranhense, a Flaema, na Praça de Eventos do Shopping da Ilha.
O homenageado dessa primeira edição é o escritor maranhense Josué Montelo. Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Graziele Bezerra.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.